se você está aqui, se é a sua primeira vez nessa casa, se é a sua segunda, se é a sua terceira, quarta, quinta, ou se você está aqui há anos. Mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje, Ele vai te pegar de jeito, do mesmo jeito que Ele me pegou naquela noite, há alguns anos atrás. Amém? E se você tem gratidão por essa casa, se você tem gratidão pelo que Jesus vem fazendo aqui, pelo que Jesus vem fazendo na sua vida e por aquilo que você acredita que Ele já começou e que Ele vai fazer nessa noite, eu quero que você curve a sua cabeça agora, feche seus olhos e ore comigo. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelo teu infinito amor, Jesus, pela tua graça abundante sobre as nossas vidas, ó Pai. Eu acredito que o Senhor está aqui essa noite, ó Pai. Eu agradeço porque o Senhor se faz presente, Jesus. Nós queremos te sentir, Pai. Nós queremos te perceber, ó Pai. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos, Jesus. Nós queremos a tua presença, ó Pai. Então fala conosco essa noite, Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre milagres de Jesus. Quem aqui já viveu um milagre de Jesus? Amém. Quem aqui já leu algum milagre de Jesus, já viu falar? Acho que todo mundo, né? Não, misericórdia, crente, tem que ler a Bíblia. A gente vai, eu quero que vocês abram a Bíblia em João 11. O milagre, assim, nível hard de Jesus. Foi o maior milagre enquanto Jesus esteve aqui, na passagem dele pela terra. E também foi o milagre que culminou na perseguição e morte de Jesus. Porque se você continuar lendo, a gente não vai ler o texto todo aqui, mas se você continuar lendo os capítulos da frente, você vai ver o que aconteceu no decorrer dessa história, amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, Escola Bíblica Dominical. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E o ponto inicial da nossa mensagem dessa noite é esse versículo. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Você acredita que Jesus te ama? Você ama Jesus? Jesus convive com você dentro da sua casa como ele convivia na casa de Lázaro? Isso não impediu que a enfermidade, a doença, a morte chegasse na casa de Lázaro, amém? Então não é pelo fato de que você tem Jesus ou que você vive com Jesus que as coisas não vão acontecer. Amém? Vocês creem nisso? Amém? E às vezes a gente se pergunta, né? Nossa, mas Deus, por que eu fiquei doente? Né? Por que tal coisa aconteceu comigo? Eu estou dentro da sua casa, eu estou na igreja, eu estou buscando, eu estou orando. Por quê? Porque você tem um corpo, gente. O seu corpo está sujeito a ficar doente, a ter uma doença, acontecer alguma coisa. Ah, mas eu sou dizimista, por que eu bati o meu carro novo? Porque Deus te deu a graça e a prosperidade para você comprar um carro novo. Simplesmente pode acontecer. Você fica sujeito a isso acontecer. E quando a gente olha para essa história, a gente pode perceber que Deus, quando Ele chega, quando Jesus chega ali, Ele chega para fazer um milagre. Jesus recebe a informação de que Lázaro está doente. Maria e Marta, elas mandam uma mensagem para Jesus, desesperadas, né? Que Jesus tem que vir, que Jesus tem que chegar para fazer alguma coisa porque Lázaro estava doente. A situação, eu creio, que era crítica. E aí, quando você vê que Jesus recebe essa mensagem, ele simplesmente faz o quê? Sai correndo e volta para Betânia? Não, ele cruza os braços e fica lá. Não, eu vou esperar. Vou esperar Lázaro morrer. E é exatamente isso que Jesus faz. Jesus fica onde Ele está. Sabe por que Jesus fica onde Ele está? Porque Ele tem o tempo perfeito. Nós somos imediatistas nas coisas que nós queremos de Deus. Mas Ele tem o tempo perfeito. Ele sabe o tempo perfeito do que você precisa. Amém? Vocês estão comigo? Amém. E, gente, assim, se Ele fizer, se o morto levantar e ressuscitar, Ele é Deus, amém? Mas se o morto não levantar, Ele também é Deus. Ele também continua sendo Deus. Amém? E eu sou uma pessoa que eu sou, assim, muito curiosa, né? Quando eu tô vendo uma coisa ou quando eu tô lendo, eu gosto de saber, eu gosto de entender. E o meu marido sofre muito comigo porque é do nível assim, se ele estiver passando na rua e ele vê alguém cair de bicicleta, aí ele tem que ir lá e tem que perguntar, olha, viu, mas o que aconteceu? Foi o freio? Foi o pneu que estava murcho? Porque quando eu chegar em casa que eu tiver que contar para minha mulher, ela vai querer detalhe das coisas. Então é mais ou menos assim, porque se ele não souber detalhe, ele nem conta, porque eu vou ficar perguntando. E eu fiquei muito curiosa nessa passagem. E aí eu comecei a ler e pesquisar algumas coisas. E eu vi que a gente pode encontrar 5 perfis de pessoas dentro dessa passagem. Amém? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E aí, se você for se identificando aí, ou você vai dando glória a Deus se for bom, ou vai orando aí para Deus aí quebrando, né? Então, o primeiro que a gente vê é Lázaro, o morto, que estava morto, que precisava de algo de Deus. A gente vê Lázaro em 3 momentos. A gente vê Lázaro morto, a gente vê Lázaro ressuscitado e a gente vê Lázaro depois lá no grande banquete de buenas, né, para Jesus, agradecimento, valeu Jesus, obrigado. Então ele é o típico crente, tipo de pessoa que precisa de grandes coisas de Deus, o tempo todo, tá? Se você ler um pouquinho mais, a gente vai encontrar um segundo perfil de pessoas, que são os discípulos. Os discípulos, eles são, eu vejo eles assim como uma mistura de medo e de amor ao mesmo tempo. Porque quando Jesus vira para eles e fala assim, Lázaro está morto, a gente vai voltar para Betânia agora. Não, os caras pararam e falaram, Jesus, você só pode estar ficando doido. Você está muito louco, porque alguns dias atrás, algumas semanas, os caras estavam querendo te matar lá, você lembra? É o mesmo lugar, Betânia, Lázaro, Betânia, onde queriam te matar, te perseguir. A gente saiu de lá, ó, correndo, fugido, no meio da noite. Como que a gente vai voltar lá agora? Gente, eles estavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus o tempo todo. Eles viram cego enxergar, eles viram paralítico andar, eles viram todos os milagres de Jesus. E quando Jesus vira para eles e fala, a gente vai voltar porque Lázaro vai ressuscitar, a primeira coisa que eles pensam, opa, não, tem alguma coisa errada. Vai dar ruim aí, não vai dar certo. Mas eles também amavam muito a Jesus, a gente pode ver isso aqui. Porque Tomé, ao longo do texto, gente, depois vocês leem, tá? Que se a gente for ler tudo, ele fala, ah, tudo bem, né? Fazer o quê? A gente tem que voltar para lá, vamos voltar e vamos morrer todo mundo junto. Sabe aqueles amigos de escola? Alguém já brigou na escola aqui? Eu, uma época, quando eu estudava, tinha uma menina, uma abençoada por Deus, que ela me perseguiu um bom tempo. Eu até hoje não sei por quê, porque eu não fiquei para ver, né? O que ela iria fazer comigo e o porquê ela queria fazer comigo. Eu não queria cruzar a abençoada por Deus. E eu tinha minhas amigas e elas falavam, não, não, amiga, nossa, a hora que a gente sair daqui, a gente tá junto pra bater, você vai ter que bater em nós tudo aqui, ó, nós tá tudo junto. Chegava a hora da saída, dava no pé, cadê todo mundo? Não tinha ninguém, eu tava sozinha. E os discípulos, eles eram mais ou menos assim com Jesus. Então eles batiam no peito e falavam, mestre, tudo bem, eles estão te perseguindo, eles querem te matar, mas a gente vai voltar para lá com você. Se a gente tiver que morrer, a gente vai morrer, mas a gente vai morrer por amor, porque a gente te ama, a gente vai junto com você. Tem loucos por Jesus aqui, a ponto de dar a sua vida por Jesus? Certeza? E A gente vê um terceiro tipo de pessoa, né? A gente, aí a história já foi um pouquinho para frente. E a primeira pessoa que Jesus encontra quando ele está chegando em Betânia é Marta. Marta, ela aparece em alguns momentos na Bíblia também. No primeiro momento, ela aparece servindo a Jesus, fazendo grandes coisas, preparando o banquete, preparando a comida, lavando a louça. E ela está lá, toda cheia dos afazeres. Por quê? Porque ela quer fazer grandes coisas para Deus. Ela quer o tempo todo servir a Jesus. Ela era a anfitriã perfeita para você ser recebida na casa dela. Mas ela também era uma pessoa que... ela era inconformada. Eu vejo ela muito inconformada. Porque nesse mesmo banquete, Maria, que era para estar lá na cozinha ajudando ela, está lá, o quê? Sentada, parecendo uma pamonha, nos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E ela vem: mas, Senhor, o que, que é isso? Olha essa menina, tipo, que folgada. Eu com 5 panelas, lavando louça, a roupa batendo. E aí, ela não vai me ajudar? E Jesus fala para ela: Marta, fica calma, relaxa, dá uma segurada aí. A sua irmã escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Você tem escolhido a melhor parte hoje para estar com Jesus? Você tem renunciado coisas? Deixado tudo de lado e colocado Ele em primeiro plano na sua vida? Amém? Vocês estão aí, gente? Marta, ela é... ela tem todas as características de mulher, né? Porque quando você lê, você, se não falasse que é a Marta, você ia saber que era uma mulher ali que estava falando com Jesus. Porque no primeiro momento que ela vê Jesus, eu imagino assim, ela já chegando lá chorando: ô Jesus, onde você estava? Onde você estava, Jesus? Pelo amor de Deus, Jesus, o homem morreu, você estava onde? Onde que você estava? Porque quem podia resolver esse negócio aqui era você. Você não estava aqui? E agora, o que, que a gente vai fazer? Se o homem que trabalhava e sustentava a casa vai ficar nós duas aqui agora largada, como que é? Desesperada. E Jesus fala para ela: Marta, dá uma segurada aí, relaxa. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim vai viver. Seu irmão vai ressuscitar. Não, Jesus, eu acredito. Sim, ele vai ressuscitar no último dia. O Senhor vai ressuscitar ele com todos os mortos. Mas Jesus, onde você estava? É isso que eu quero saber. Porque não entra na minha cabeça que eu te mandei o aviso há 2 dias atrás e você só chegou agora. Poxa, Jesus, você vive aqui dentro de casa, meu. Você podia ter um pouco mais de consideração. Ela não estava entendendo. Ela acreditava que Jesus poderia ter impedido a situação de acontecer, que Jesus poderia fazer um milagre antes e que Jesus também poderia fazer um milagre no futuro. Mas ela não acreditava que Jesus é o Deus do hoje, que Ele fazia um milagre agora, naquele momento, exatamente ali. E a gente vê um detalhe muito importante também, quando Jesus já está lá, né, com as pessoas que Ele vai, e Ele manda tirar a pedra do túmulo. Quem é que vem correndo? Quem é que vem? Marta, Jesus. Ai, Jesus, sabe o que é? Senhor, eu sei que o Senhor está emocionado. Eu também estou sofrendo a perda. Mas é que já faz 4 dias. Já está incomodando, já cheira mal. Eu sei que o Senhor está emocionado. Ó, vem aqui, ó, vamos lá para casa, vou preparar uma comida para você. A gente chora junto, vai ficar tudo bem. Mas, tipo, não precisa disso, não precisa dessa exposição. Todo mundo aqui vai sentir esse cheiro. Faz 4 dias. Vocês sabem por que que Jesus esperou dar os 4 dias? Não vale o Jonas, não vale o Carlão, o apóstolo. Jesus esperou dar os 4 dias porque existe uma crença judaica que diz que um morto só é dado como morto, morto, morto mesmo depois de 4 dias. Sendo assim, impossível a ressurreição. Jesus levantou um morto que, por uma crença, não podia levantar. Para mim, acho que com 1 dia eu já não acredito mais que dá para levantar. Mas assim, ele quebrou todos os paradigmas que poderiam ser quebrados. Você acha que o que você está passando hoje é pior do que isso? Você acha que o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro não pode resolver o seu problema? Ai, mas sabe o que é? Ai, é que Jesus, nossa, ele é todo poderoso, né? Ele estava lá, presente, Lázaro estava morto e tal. Era a situação, mas meu, a minha habilitação, você sabe o que é fazer uma baliza? Você sabe o que é uma baliza? Gente, não, tudo bem, ele está morto, mas eu entrar dentro daquele carro e fazer uma baliza é terrível. Jesus faz quando é para os outros, mas não faz quando é para a gente. O nosso problema é fé. Amém? E aí a gente vai para o quarto personagem. Ai, essa é aquela de fazer raiva, né? E Marta, que estava lá sentada, parecendo uma pamonha, né? Ouvindo de boa. Sabe aquela pessoa tipo, que corre do serviço? Você está lá. Tipo lá em casa, assim, quando a gente tá fazendo alguma coisa, quando eu vou ver, o Caio já tá lá no computador com o Nelson. Tipo assim, fugiu, deu no pé. Não, não é assim não, meu marido é uma bênção na minha vida, glória a Deus. E Maria, ela chega e ela tem um coração apaixonado, ela ama Jesus. Tudo que ela quer é estar perto de Jesus o tempo todo. E Maria, como típica mulher que é, né? Não poderia perder a oportunidade de chegar com a mesma frase de Marta. Só que quando chega Maria com a mesma fala de Marta, tem uma diferença. Era um coração totalmente diferente. Era um coração capaz de tocar o íntimo, o profundo do sentimento de Jesus. E quando ela chega e fala: Jesus, onde o Senhor estava? Eu te esperei. Eu te queria aqui. Meu irmão morreu. O que que a gente vai fazer agora? Onde o Senhor estava? Só o Senhor poderia resolver isso. E a Bíblia fala que quando Jesus fala com Maria e ele ouve a voz dela, aquele coração desesperado, Jesus chorou. Você tem tocado o coração de Deus hoje? Como você tem chegado diante de Deus hoje? Colocando tudo, viu Jesus, onde é que você está? Que essa situação da minha vida não se resolve. Que eu já fiz esse vestibular 50 vezes e não passo. Onde que você estava? O que você está fazendo? Você tem chegado com o coração desesperado, Jesus, é só você. Só você pode fazer isso. Eu acredito. Eu confio em ti. Maria, ela tinha um coração generoso. Ela tinha um coração grato. A Bíblia fala, né, em outro texto, logo depois disso aqui. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Amém. Que Maria, depois da ressurreição, tudo, eles dão um banquete para Jesus. E aí lá vem ela, de novo, apaixonada. Ela chega com um perfume caro. Não é perfume da Avon, não é Avanço da farmácia, é um perfume caro. E ela derrama nos pés de Jesus. E ela chora e ela enxuga com os seus cabelos. Isso é muito forte. O que você tem chegado hoje aos pés de Jesus? Como você tem se apresentado para Ele? Com o seu melhor perfume? Com o seu coração por inteiro? Ou você está falando, não, esse daqui eu vou guardar para quando eu sair com o crush. Esse aqui eu vou guardar, né, para uma ocasião especial. Ah, Jesus entende, Ele é o dono do ouro e da prata. Não precisa disso não, é muito pouco, né? E em quinto lugar, a gente encontra a multidão, né? A galera aí, o fervo. A Bíblia fala que vieram algumas pessoas, né? Lázaro, a família dele, tipo, eles eram muito queridos. Então vieram pessoas para consolar Marta e Maria, para estar com elas nesse momento de luto, nesse momento de desespero, né? Até porque na época, imagine, gente, duas mulheres ficando desamparadas, né? Ele era o homem da casa. E As pessoas, elas são, como que eu posso dizer? Meio que Maria vai com as outras, são curiosas e são formadoras de opinião. Você já lidou com gente assim? Já encontrou gente assim no seu caminho? A Bíblia fala que quando Maria fica sabendo, né, que Marta vem chamar Maria e Maria vai ao encontro de Jesus, a galera ali já fala, gente, o que que ela vai fazer? Vamos todo mundo seguir, vamos ver o que que vai acontecer agora. Porque ela vai, né, até o túmulo, ela vai ao encontro de Jesus, onde Jesus estava, e a galera vai tudo atrás. E aí ela conversa com Jesus e ela chora, Jesus chora e a multidão chora também, né, aglomera aquela galera. Sabe, pessoa assim que vai no automático? Vocês já lidaram com pessoa que vai no automático? Você chega aqui, gente, vamos pular, e todo mundo pula, vamos todo mundo sentar agora, né? Vocês não são assim, tá? Glória a Deus. E tá a multidão lá. E a Bíblia fala também que quando a multidão viu Jesus chorar, eles começam a questionar. Nossa, ele amava muito Lázaro, olha, ele tá chorando, né? Eles começam a formar opinião. Outros já falam, nossa, mas ele tinha feito cego enxergar, ele fez vários milagres, por que que ele não veio antes? Ele poderia ter resolvido esse problema. Outros, eu imagino, que falavam, nossa, coitadinho, vai conviver com a culpa, né? Que só ele poderia ter resolvido isso. E agora? Você já encontrou pessoas assim na sua caminhada? Te julgando o tempo todo? Falando o tempo todo, querendo perceber as suas ações, querendo julgar o que você sente. Eu já encontrei muitas pessoas assim. Mas essas pessoas, essas mesmas pessoas, elas também foram tocadas pelo milagre de Jesus, porque elas não ficaram de fora do propósito. Porque quando Jesus ordena que removam a pedra e que Lázaro saia lá de dentro, depois Jesus dá trabalho para essa multidão também. Jesus vira para eles e fala assim, ó, vão lá, tirem as faixas dele, tirem as ataduras, tira tudo e deixem ele ir. Sabe o que Jesus está falando para a gente como igreja hoje? Eu estou trazendo do mundo, eu estou curando, eu estou ressuscitando. Não olhe para essas pessoas, não julgue essas pessoas, tirem as faixas delas. Preparem elas para ir. Não fica aí só olhando, chora, chora, sorri, sorri, levanta, levanta, senta, senta. Tem gente precisando de amor. Gente, eu sou prova viva do que é a diferença de você chegar e ser amado, porque eu fui amada dentro dessa casa, eu fui cuidada aqui. Tiraram as minhas faixas, me prepararam para ir. E tem muita gente chegando assim todos os dias. E nós somos essa extensão do milagre de Jesus na vida dessas pessoas. Nós não podemos ficar de fora só olhando, só vendo, ai, o que ele vai fazer agora? E agora? O que será que ele vai fazer? Ai, meu Deus, Maria correu, eu vou correr também. Eu fico imaginando. Gente, sério, quando eu tava lendo, eu ficava imaginando a cara da galera. Acho que eles... Enquanto Lázaro não saiu, eu acho que ficava assim, nossa, meu... Tadinho, né? Tá emocionado e tal. Gente, porque existia uma crença. E o judeu, ele é muito assim, entendeu? Muito centrado naquilo. Cara, eu imagino que quando Lázaro saiu de lá... Foi uma gritaria, uma loucura. O que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Gente, vocês têm certeza? E Jesus ainda manda até tirar as faixas para todo mundo ver que era ele, para não falar que era armado, né? Para não falar que era... Não, não tem como. A multidão não ficou de fora. Porque Deus inclui todos. Jesus, ele inclui todos nos milagres dele. Em tudo que ele tem que fazer. Todo mundo faz parte disso. Amém? E quando eu estava lendo, eu fiquei pensando, né? Nossa, para os milagres de Jesus, meu, não tem uma explicação, não tem, né? A galera que estuda muito teologia, não adianta você chegar, gente, pro Jonas, pro Carlão e pedir uma explicação, porque, cara, ele é o autor da vida. Se ele falar que o seu coração tem que voltar a bater, ele tem que voltar a bater. Se ele ordenar que o morto tem que levantar, ele tem que levantar, porque é Jesus. 4 dias, eu não sei se tem algum médico aqui, eu não sei o que acontece com o corpo, sabe? Tipo, já atrofia, já fica tudo zoado. Mas quando Jesus ordena que a vida tem que voltar e que o morto tem que levantar, tem que acontecer. Porque é Ele falando, Ele é o autor da vida. Ele é o super, super máximo. E Ele está falando. Ele está falando isso sobre a sua vida hoje, amém? Você crê? Você crê que Jesus entrou por essa porta e que Ele está aqui? Mas como você se posiciona diante disso? Você acha que é tarde demais? Ou você acredita que o mesmo Jesus que levantou Lázaro, Ele está aqui essa noite? E o seu problema, ó, pequenininho, para a imensidão de coisas que Ele pode fazer. E às vezes a gente acha que é tarde demais. Nossa, mas já faz tantos anos que eu estou orando por isso e não acontece e é difícil, então deixa para lá. Deixa para lá, é muito tempo já. Já faz 4 dias que esse sonho morreu. E aí você enterra os seus sonhos. E aí Jesus chega e Ele fala para você que Ele é a ressurreição e a vida. E você fala: não, Jesus, por favor, não remove essa pedra, porque está cheirando mal. Eu não quero ser exposta. Eu não quero que ninguém saiba. Eu não quero que quando o Senhor mexer nisso aqui, todo mundo veja o que que acontece quando um corpo está morto há 4 dias. Isso vai me expor. O que que as pessoas vão pensar de mim? Às vezes você acha que Ele não se importa. Mas Jesus, Ele chora a sua dor. E Ele quer trazer ressurreição para a sua vida hoje. Ele quer trazer um milagre na sua vida hoje. Ele quer entrar na sua história. E Ele quer mudar totalmente. Não no seu tempo. Porque como eu já falei, nós somos imediatistas. Mas o tempo de Deus, Ele é perfeito. Amém? E eu fico imaginando que, como a gente falou aqui, Jesus, logo após operar esse milagre, para a glória de Deus, Ele foi perseguido. Ele foi perseguido e morto. E a gente aqui reclamando, né? Faz uma coisinha para Deus, sofre uma luta e já... Ai, meu Deus do céu. Olha o preço que eu estou pagando. Caso disso. Ai, meu Deus do céu. Lázaro viveu o milagre de Jesus e foi perseguido também. Porque depois que o cara levantou, queriam matar ele também. Por quê? Porque ele era o milagre de Jesus. E os fariseus não queriam que as pessoas soubessem qual que era a solução. Vamos desfazer o milagre. Vamos matar Lázaro de novo. Eu imagino Lázaro lá de boa, né? No grande banquete, recebendo um WhatsApp lá: Lázaro, sujou, cara. Sai daí, sai correndo. Sai vazado. Os caras vão te matar. Eles já falaram aqui. Porque você é a prova viva do milagre que Jesus fez. Melhor você sair daí. Aí eu imagino Lázaro. Pega, tá do lado de Jesus. Faz aquela selfie e fala: viu? Sabe quem tá aqui jantando na minha casa? Sabe quem tá aqui do meu lado? Quem me ressuscitou. E se eles me matarem, manda falar que Ele ressuscita de novo. Ele faz de novo e de novo e de novo e de novo. Glória a Deus. Então acredita nisso. Acredita que Ele vai fazer de novo. Não importa o quanto as pessoas venham te perseguir por conta do evangelho, por conta da sua fé. Eu não sei o que você tem passado hoje. Eu não faço ideia. Mas Jesus, ele quer entrar com a ressurreição na sua vida. E se te perseguirem e quiserem te matar de novo, você faz uma selfie com Jesus e manda. Porque ele faz de novo. Amém? Eu quero pedir para a banda subir. Já. Meu sonho era falar isso. Gente, coloca na cabeça de vocês. A morte não é o fim. A morte é a oportunidade de ressurreição. Só pode haver ressurreição onde houve morte. Você ressuscita um vivo? Não. Não precisa também ir morrer hoje, tá? Fica todo mundo vivo, que é um milagre a menos para Jesus fazer. E eu quero pedir pro pessoal do La Prévia vir aqui na frente também.